Rejane, seja bem-vinda aqui no programa, tudo bem?
Muito obrigada Beverly, muito obrigada aos ouvintes da rádio.
E bom tê-la aqui. A Rejane é professora, né, do curso de engenharia da Universidade de Caxias do Sul e, obviamente, já estava antenada com essa questão da importância da sustentabilidade, né, da questão do planeta. A gente tem visto agora com esses desastres que acontecem, a gente fica se perguntando, meu Deus, né, o que será do nosso futuro, Rejane? E a gente tem a questão dos polímeros, né, dos plásticos, que preocupa bastante.
Nós temos que repensar toda a nossa forma de viver, né? O nosso consumo, a gente tem que tentar se apoiar em iniciativas que visam valorizar mais, né, o ser do que o ter e tentar consumir um pouco menos e de maneira mais consciente. No nosso caso, o plástico está inserido na vida, em toda a nossa vida. E ele gera um rejeito que leva séculos, né, para se decompor. E hoje a gente sabe, devido a tudo que a gente vê nas redes sociais, né, nos meios de comunicação, que a contaminação é extremamente elevada nos oceanos, nos lugares mais afastados da civilização, nós já temos contaminação que o ser humano causou. E, ao mesmo tempo, nós temos tirado o espaço dos animais que habitam esse planeta. Então, a gente pensou numa possibilidade de tentar, numa abrangência local, tentar ajudar de duas formas, ajudando o planeta e ajudando os animais. Né? Essa é a base do nosso projeto.
Ele iniciou quando e por que as tampinhas? Porque hoje, Rejane, a gente vê que existe um movimento muito grande mundial com a questão do canudinho, mas algumas pessoas dizem, é só o canudinho. Não, tem muito mais nesse universo plástico desnecessário, porque tem alguns que são extremamente úteis, né? Não é uma campanha contra o plástico em si, mas é o mau uso dele, é mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso. O plástico, na verdade, hoje seria impossível a gente viver sem o plástico, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, eliminar o uso do plástico que é descartável, aquele plástico que a gente usa uma única vez e coloca no ambiente, e tentar usar o plástico para as questões mais nobres. E aí as pessoas nos perguntam, por que só as tampinhas? Bom, existem diversos tipos de plástico. Muitas vezes o plástico que é usado para fazer a tampa é diferente do plástico que é usado para fazer o frasco, certo? E eles têm processos de fabricação diferentes. E as tampas, elas são feitas de polipropileno. Qualquer tampa de produto alimentício, como refrigerantes e água, ela só pode usar o polipropileno virgem, aquele propileno que vem lá do polo petroquímico, né? E ele vem novo. Eu não posso usar um reciclado para fazer. Então, ele é de boa qualidade. Quando eu pego uma tampa, eu sei que aquele plástico foi processado uma única vez, né? Aí, a gente recolhendo essas tampas e colocando elas para reciclagem novamente, nós vendemos elas para empresas recicladoras, ela é incorporada em outros produtos de plástico. Né? Ela é moída. O que as pessoas pensam? O que é feito com a tampa? Na verdade, o que é feito? Nas empresas que compram, eles separam por cor, aí depois isso é moído, depois passa normalmente por uma extrusora. Uma extrusora é basicamente uma máquina de fazer macarrão, né? Só que para fazer plástico, na verdade, né? Derrete o plástico, passa por uma rosca, é resfriado e ele é cortado em pedaços pequenos que se chama de que são chamados de pellets. Esse plástico, ele é, então, misturado ao plástico virgem, né? O plástico novo. E daí, produz novos produtos, certo?
Então, ele poderia ser, em tese, melhor aproveitado.
Melhor aproveitado. Aí, mas por que não pega o pote? Por que não pega a garrafa? Porque são plásticos diferentes. Como nós somos um grupo de voluntários, nosso espaço físico é limitado, nós não recolhemos outros plásticos, né? Por quê? Porque a gente não tem espaço físico. Além disso, as tampas, em geral, elas são limpas, elas são pequenas. Então, imagine, é bem fácil de imaginar. Se eu pegar um saco de ráfia, né, e colocar, encher ele de tampas plásticas, ele vai pesar em torno de 8 quilos. Se eu pegar potes de amaciante, por exemplo, e encher, aquilo não vai pesar nem 1 quilo. Então, o volume ficaria muito grande e o peso muito baixo. E para a gente, nós teríamos que fazer muitas visitas para fazer a coleta desses plásticos. E além disso, os potes muitas vezes vêm sujos e nós não temos estrutura. Porque, na verdade, o que nós fazemos é uma coleta e nós fazemos uma triagem. Trabalhamos com muitos voluntários. Essa é uma necessidade que nós temos. Nós fazemos uma triagem, porque as pessoas colocam, às vezes, outros tipos de plástico que não podem ser misturados. Colocam outros materiais indevidos que não podem ser misturados. Então, antes da venda, a gente faz uma seleção e deixa o plástico bem certinho para que nós possamos vender e entregar ao nosso comprador. No final do mês, nós recebemos os valores, né, das empresas que compram e nós transformamos, tentar ajudar de duas formas, ajudando o planeta e ajudando os animais. Né? Essa é a base do nosso projeto.
Ele iniciou quando e por que as tampinhas? Porque hoje, Rejane, a gente vê que existe um movimento muito grande mundial com a questão do canudinho, mas algumas pessoas dizem, é só o canudinho. Não, tem muito mais nesse universo plástico desnecessário, porque tem alguns que são extremamente úteis, né? Não é uma campanha contra o plástico em si, mas é o mau uso dele, é mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso. O plástico, na verdade, hoje seria impossível a gente viver sem o plástico, né? Mas a gente pode, de alguma maneira, eliminar o uso do plástico que é descartável, aquele plástico que a gente usa uma única vez e coloca no ambiente, e tentar usar o plástico para as questões mais nobres. E aí as pessoas nos perguntam, por que só as tampinhas? Bom, existem diversos tipos de plástico. Muitas vezes o plástico que é usado para fazer a tampa é diferente do plástico que é usado para fazer o frasco, certo? E eles têm processos de fabricação diferentes. E a tampa, as tampas, elas são feitas de polipropileno. Qualquer tampa de produto alimentício, como refrigerantes e água, ela só pode usar o polipropileno virgem, aquele propileno que vem lá do polo petroquímico, né? E ele vem novo. Eu não posso usar um reciclado para fazer. Então, ele é de boa qualidade. Quando eu pego uma tampa, eu sei que aquele plástico foi processado uma única vez, né? Aí, a gente recolhendo essas tampas e colocando elas para reciclagem novamente, nós vendemos elas para empresas recicladoras, ela é incorporada em outros produtos de plástico. Né? Ela é moída. O que as pessoas pensam? O que é feito com a tampa? Na verdade, o que é feito? Nas empresas que compram, eles separam por cor, aí depois isso é moído, depois passa normalmente por uma extrusora, imediatamente isso em ração. Nós compramos ração, doamos para duas ONGs, que são a Proteção Animal Caxias, que trabalha com maus tratos, e a Help Vira-Latas, que trabalha com atendimento veterinário, encaminhamento de adoções, atendimentos diversos. E entregamos para aproximadamente 20 protetores de animais por mês.
Olha que importante. Sobre ainda esse processo, né, a questão que envolve o meio ambiente e o papel de cada um nessa questão. A gente sabe que hoje reciclar deveria ser algo vencido, mas ainda não é, né? As pessoas, nem todo mundo ainda recicla, é algo que ainda temos que vencer. Caxias está à frente de outros municípios, até por iniciativas públicas, mas o entender, a informação, talvez ainda possa ser um grande transformador, um agente transformador. Então, aproveitando a tua presença aqui, Rejane, você explicou do processo que a tampinha passa para poder ser reciclada, depois que ela é doada, né? Então, eu queria te perguntar a questão das cores, né? Você mencionou que elas são separadas por cores, obviamente, por uma questão de ficar os vermelhos com os vermelhos, os brancos com os brancos, mas quando a cor deixa de ser importante dentro deste processo, né? Porque, por exemplo, no processo do que vai ser feito, depois a cor importa no que vai ser utilizado, ou chega num determinado processo a cor já não importa mais, acaba indo...
Na verdade, depende do tipo de... O produto, ele tem que ser pigmentado. Quando a gente compra um copo vermelho, ele tem aquele plástico que vem incolor, né? E é colocado um pigmento vermelho. Então, se alguém produz um produto vermelho, ele vai usar o resíduo, né? Ele vai usar aquele material reciclado vermelho para misturar, depois ele só acerta a cor com a pigmentação. Nós não temos condições de separar por cor. Nós não temos espaço físico e nem voluntários suficientes, né? Então, nós entregamos tudo misturado, mas as empresas fazem essa separação. Quando você quer fazer um produto preto, aí você mistura tudo. Né? Agora, se você quer fazer um produto colorido, ele tem que ser separado por cor.
Ah, entendi. Regiane, uma outra questão. A gente sabe que existem outros projetos, né, de reciclagem que também atendem a outras causas. Por exemplo, o Tampinha Solidária, que ganhou premiação, inclusive, baseado em instituições. E esse projeto que vocês deram o nome de Engenharia Solidária, porque ele começou dentro do curso de engenharia. Foi por isso?
Foi por isso. Na verdade, quem teve a ideia foi a Larissa Amaral, uma aluna na época de doutorado da Universidade de Caxias do Sul, e ela que teve essa ideia porque ela viu que na região metropolitana uma protetora de animais fazia essa coleta. E aí nós começamos a trabalhar, mas nós não tínhamos ideia do volume que nós iríamos ter, né, de contribuição da sociedade. E a gente fez uma atuação bastante forte nas redes sociais. Então, inicialmente, nós tínhamos diversos alunos de mestrado, doutorado e das engenharias que circulavam por lá, ficam mais lá. Então, na hora do almoço, nos intervalos, eles iam fazer a triagem. E o projeto foi ganhando a cidade, né? Porque hoje a cidade é nossa parceira. É uma coisa muito bonita isso. Porque a gente, ontem à noite ainda, para ilustrar, ontem à noite eu recebi uma mensagem no Facebook, no meu Facebook pessoal, de um empresário da cidade fazendo uma brincadeira. Ele está com a esposa numa viagem na Patagônia e mandou, dizendo que eu estava fazendo ele passar vergonha. Ele mandou uma foto da esposa dele quase dentro de uma lixeira pegando tampinhas, né? Nem lá ela deixou de coletar. Isso é muito comum. As pessoas acabam ficando meio que viciadas, né? E isso é importante no sentido, não é só no sentido lúdico, né? Mas é importante porque a gente começa a prestar atenção na quantidade de resíduo que nós produzimos, de lixo que nós produzimos. Isso nos dá consciência, né? Então eu recolho a tampa e eu fico incomodada com o frasco. Então eu também me preocupo em colocar o frasco no lugar certo para que ele possa ser reaproveitado pelas cooperativas de recicladores, pelos catadores. E aí eu começo a me dar conta, né, desse mundo que é o mundo do descarte do resíduo que nós temos hoje.
Claro, eu queria também aproveitar a tua presença aqui, Regiane, para entender um pouquinho melhor esse papel do consumidor, né? Porque tem muito a ver com o consumo, né? Esse plástico descartável, ele foi feito para uma sociedade consumista e agora a sociedade está repensando o consumo, e aí vem uma série de outras iniciativas, a questão do fim do canudinho, de outros descartáveis, os países de primeiro mundo levantando essa bandeira e nós aqui do Brasil iniciando em projetos como esse. Então, por exemplo, essa questão do descartar, né? Do colocar no lugar certo. De quando começou o projeto até agora, o que a gente já aprendeu, por exemplo, de colocar a tampinha para uma causa, que na verdade a gente está reciclando, é uma das coisas. E contribuindo com uma causa é o valor agregado, né?
Exatamente.
É o valor agregado. E não raro a pessoa também faz o descarte adequado do frasco, de outros plásticos, que vai para a rede pública. Mas aí tem uma questão: projeto e gestão pública são coisas diferentes, uhum, né? Vão para lugares diferentes.
Olha, é uma coisa muito importante, porque o que a gente enxerga agora é que a pessoa agora se preocupa, né? Ah, eu tenho essa causa que ajuda os animais, eu posso colaborar, mas eu vou me preocupar em acondicionar melhor o meu resíduo para que também possa ser aproveitado. E a partir daí, a gente começa a ter outras iniciativas também. As pessoas começam a querer ajudar os animais. A questão animal, que era invisível para algumas pessoas, passa a ser visível. Mas por que eles querem tampas? Precisa comprar ração? Mas por que precisa comprar ração? Porque tem pessoas humildes nos bairros que acabam acolhendo animais e elas têm 20, 30 animais sob tutela. Temos uma ONG, que é a Proteção Animal Caxias, que acolhe animais que foram retirados de maus tratos, que tem 200 animais acolhidos de maus tratos. Esses animais precisam ser alimentados. Então, a proteção animal, ela começa a aparecer, ela deixa de ser invisível. E aí a pessoa pergunta, mas qual é meu papel nisso? Então, quem sabe agora eu vou adotar um animal e não vou comprar. Quem sabe agora eu posso me tornar voluntário da causa. E isso é uma das demandas que nós temos hoje. Nós precisamos de voluntários para nos ajudar na triagem das tampinhas. Porque é um trabalho muito grande. Nós separamos em torno de 700 quilos por semana. Para que você tenha uma ideia, isso dá em torno de 110 sacos de ráfia por semana. Como o nosso depósito é pequeno, a gente precisa nós não podemos ter acúmulo. Então, nós temos que estar sempre com os voluntários trabalhando. Então, se alguém quiser ser nosso voluntário, tanto na triagem como na coleta de tampinhas, pode entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato através das nossas redes sociais, né? Nós temos um perfil no Instagram chamado Engenharia Solidária. Nós temos uma fanpage no Facebook, que é Engenharia Solidária também. E também pode entrar por WhatsApp, pelo meu telefone particular.
Bacana. Rejane, olha só, de 2015 foi quando começou o projeto,
exatamente,
né?
Exatamente.
Até agora eu recebi um dado aqui que impressiona, né? De terem conseguido arrecadar em valor, né? Transformar isso em dinheiro, R$155 mil.
Exatamente.
E a gente, quando olha para a Tampinha, não dá um centavo furado, né? Uhum. Isso aqui não vai dar em nada. Mas são 300 pontos de coleta. Começou com quantos pontos para chegar nessa evolução?
Olha, na verdade começou com, acho que nós começamos a recolher lá na universidade.
Era um ponto mesmo.
Era só lá. E a nossa primeira venda foi de R$16, a nossa primeira venda. Nós até juntamos vários meses para poder fazer uma prestação de contas, que foi de R$232. E o nosso projeto tem uma coisa bacana, que é a questão da a gente publica todo o valor que é arrecadado, o que a gente faz com esse dinheiro. Na nossa página tem a foto das doações de ração. Todo mês, né, no início do mês, a gente coloca quantos quilos foram vendidos, né, quanto que foi arrecadado em... Quantos quilos, não. O valor arrecadado em dinheiro, quanto foi aproximadamente isso de ração, né?
É uma prestação de contas.
Sim,
né?
A gente é muito transparente. Isso foi sempre muito, muito importante para nós, a questão da transparência, desde o primeiro momento.
Claro, são 300 pontos, a gente talvez não possa falar dos 300, mas eu queria que você destacasse para quem nunca fez a doação. Primeiro começa a guardar em casa, né? Uma quantidade X, e faz a entrega nesses pontos. Alguns pontos que são mais ou centrais ou fáceis para as pessoas saberem.
Certo. Bom, na nossa página, o primeiro post da página tem um post fixo que tem todos os pontos de coleta separados por bairros. Então, a pessoa mora em Anahec, o que que eu tenho em Anahec? Moro lá no Jardim Iracema, o que que tem no Jardim Iracema? Certo? Em qualquer lugar a gente tem ponto. É importante que os pontos mais centrais, né, onde a gente recolhe um volume muito grande, são nas duas central de rações, aquela do Panassolo e da Perimetral, essas duas lojas, a estação da ração na Perimetral também. Normalmente nesses lugares onde as pessoas compram ração, elas já são vinculadas, né, com o universo animal, elas também enxergam isso, né? O time Empório de Gastronomia também é um ponto que arrecada muito. A lancheria, bem no centro da cidade, tem vários pontos, mas um dos pontos é a lancheria Supra, que fica do ladinho da entrada do edifício Estrela, ali no ponto de táxi. Ali tem uma lanchonete também que arrecada muita tampa.
Quais são as tampas? Vale todas as tampas de refrigerante, caixinha de suco, diz todas as tampas possíveis.
Todas as tampas de plástico, de margarina. Bom, nós fizemos até um vídeo, tá? Tem um vídeo na nossa página que ilustra, um vídeo de 13 minutos que ilustra o que pode e o que não pode. Porque as pessoas começam a pensar, mas a tampa é do remédio. Pode. Tem alguns detalhes que a gente cuida na triagem. Nesse vídeo está tudo explicado. Mas, em princípio, para as pessoas, assim, é tampa, é de plástico, pode colocar.
Entendi.
Tá?
E uma coisa que eu queria te perguntar. Então, se faz a separação semanal e tem um depósito que vai se acumulando para poder vender. Quantos voluntários hoje trabalham e quantos mais precisam para a gente fazer esse chamamento?
Olha, nós temos aproximadamente, nós temos voluntários para triagem, temos voluntários para as redes sociais e temos voluntários para coleta de tampinhas, que é muito importante, nós precisamos coletar então, né? Então, hoje ao todo, nós temos em torno de 40 pessoas trabalhando, certo? Tudo absolutamente voluntário. Né? Ninguém recebe nenhum valor por isso, é só o amor pela causa. Nós precisamos de voluntários para triagem, certo? Eu acho que mais uns 5, 6 voluntários. O que precisa para ser voluntário? A pessoa precisa se deslocar até a universidade, que é lá onde a gente faz, onde a gente tem o nosso depósito, né? Ela precisa ter essa possibilidade de se deslocar e precisa ter pelo menos umas 3 horas semanais para isso, né? Preferencialmente durante o dia, né? Preferencialmente durante o dia. E também é necessária regularidade. Né? Não adianta a pessoa achar que trabalho voluntário é uma coisa que ela faz de vez em quando, né? O trabalho voluntário, ele é voluntário, mas ele exige responsabilidade e regularidade. Então, se eu me comprometo de semanalmente, a ideia é que eu salvo alguma outra atividade importante que eu tenha que faltar, eu vá semanalmente, né? Porque nós precisamos contar com esses voluntários. E para ser voluntário na coleta, nós precisamos que a pessoa tenha carro, né? Porque ela não vai conseguir ficar carregando sacos, né? Sem ter um automóvel, que a pessoa tenha carro. E nós precisamos para diversos bairros, né? Então, essa semana a gente conseguiu uma pessoa que faz, por exemplo, vai fazer a coleta para a gente no São Luís da Sexta Légua e Barro Cruzeiro, porque é o trajeto da pessoa, né? Então, se a pessoa tiver pessoas que circulam muito de automóvel, eu estou sempre andando porque meu trabalho exige isso, e estou sempre na Zona Norte, por exemplo, lá no Belo Horizonte, naquela região. Eu não tenho quem colete lá. Então, se alguém fizer essa coleta para a gente, seria ótimo. Aí é só entrar em contato que a gente explica exatamente como funciona. Não é o tempo inteiro, não é todo dia, né? É uma coleta, é outra, a gente avisa. Nós temos todo um protocolo bem bacana, bem organizado, a gente explica para a pessoa e a pessoa verifica se ela consegue nos ajudar.
Deixa então todos os contatos, o teu WhatsApp, o site ou a página no Facebook.
Isso, a página no Facebook, o nome é Engenharia Solidária. Existem outras com esse nome, então no Facebook que é Engie Solidária, Engie com E, né? Engie Solidária. No Instagram é Engie, o G é mudo, né? Engie Solidária. E o meu telefone pessoal, então, preferencialmente por WhatsApp, né? Que daí a gente responde na medida do tempo que a gente tem, é 999-78-2861.